Diz assim o Senhor, no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar meus dois filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, ponha à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Aleluia, graças a Deus. Vamos orar. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai, te louvamos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, e queremos te pedir agora a tua unção, Senhor. Queremos proclamar o teu poder agora para os lares, para as famílias, Senhor. Queremos proclamar a tua unção agora sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor. Porque tu tens unção para derramar esta noite, Senhor da glória. Vem sobre a tua igreja, Espírito de Deus. Vem, Senhor da glória, Pai, agora, Senhor, me usar na beleza da tua santidade, Senhor, e pela tua misericórdia, Senhor. Seja exaltado o teu nome agora, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, neste lugar. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Nós temos que ser agradecidos a Deus, né, irmãos? Né? Diga graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Isso. Irmãos, essa é uma passagem bíblica que nós podemos extrair, assim, diversos exemplos para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela tem esse fundamento, né? A palavra de Deus tem essa virtude. Nós conseguimos, de uma mensagem, de uma palavra, extrair tantas coisas, tantos ensinos. Isso não significa, irmãos, que a palavra de Deus deva ser interpretada de diversas formas, não. A palavra de Deus, ela é única. Mas nós podemos extrair inúmeras mensagens de Deus através de uma passagem bíblica. E você ouviu aqui, você leu junto comigo esse texto, aonde uma mulher, que agora era viúva, seu esposo tinha morrido, e seu esposo tinha deixado dívidas. E naquela época, irmãos amados, né, se uma pessoa não conseguisse pagar uma dívida, o credor poderia vir e resgatar a dívida através de qualquer um dos bens que a pessoa tivesse. E os filhos eram considerados bens que as pessoas poderiam requisitar para transformar em escravos, para que pudessem servir o credor durante um certo tempo, até que a dívida fosse quitada. E era o caso daquela mulher, uma viúva, que tinha filhos e que estava ali passando terrível necessidade, porque na sua casa, segundo ela mesma, só tinha uma botija de azeite. E os credores vinham para ali levar os seus filhos para serem escravos. Então você imagina a situação daquela mãe. Em primeiro lugar, né, com o receio de que seus filhos fossem tirados dela. Em segundo lugar, se os filhos fossem tirados daquela mulher, como aquela mulher viveria? Sendo viúva, não tendo ninguém, não tendo ali o que comer, não tendo dinheiro, não tendo quem pudesse sustentá-la. E ela se chegou ao profeta Eliseu, e você sabe, o profeta Eliseu era um homem de extrema unção. O profeta Eliseu era um homem assim que tinha de Deus algo muito especial. E esse algo muito especial, você se recorda, ele foi obtido através de uma expressão de fé. Eliseu, ele não largou Elias. Elias, ele foi até um lugar onde Deus havia indicado para ser arrebatado, porque Elias não morreu, ele foi tomado da terra, foi levado aos céus. E Elias, diversas vezes no caminho deste lugar, para este lugar onde ele seria arrebatado, ele disse para Eliseu, que era seu ajudante: Eliseu, aparta-te de mim, você não precisa me seguir. E Eliseu dizia: eu não vou te largar, eu vou aonde você for. Diversas vezes Elias tentou persuadir Eliseu para que ele se afastasse dele. E Eliseu não insistiu, ele não aceitou a sugestão de Elias e prosseguiu até ali o lugar onde Elias foi arrebatado. E Elias perguntou a Eliseu o que ele queria, né? Antes de ser arrebatado, Elias perguntou a Eliseu: o que você quer? Ele falou assim: eu quero porção dobrada do teu Espírito. Você sabe que Elias era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Elias era um homem, um profeta de Deus, de extrema fé, muito usado por Deus. E Eliseu pediu algo, né, que era assim muito grande: porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E Elias disse: você me pediu algo muito difícil. Mas Elias disse: se você me vir subir aos céus, lhe será concedido aquilo que você pediu. E Eliseu viu Elias sendo levado aos céus. Então Elias, o ministério de Eliseu foi um ministério cheio de poder. Ressuscitou homens, né? Fez inúmeros milagres, né? Ele deixou inúmeros ensinamentos, né? Diversas passagens bíblicas tremendas, ensinos tremendos para as nossas vidas, experiências que você talvez nunca tenha imaginado que pudesse existir. Naamã, no Rio Jordão, aquele exército de Deus que ele viu ao redor dos homens que perseguia Eliseu, inúmeras passagens bíblicas muito bonitas, e essa é uma delas. E Eliseu era um homem extremamente honrado por Deus. Eliseu, ele profetizava e Deus honrava. E aquela mulher procurou esse profeta, este homem de Deus. E não é de se estranhar, porque um homem que tem esta unção, um homem que tem esse poder, é muito fácil as pessoas procurarem, né? Qualquer pessoa que tem unção de Deus e que é expressa de forma muito fácil, né, está rodeado de pessoas que estão querendo ali serem abençoadas por ele. Porque vem claramente o poder de Deus sobre a vida desse homem. E eu gostaria que você, no seu coração, irmãos, começasse a buscar esse poder maravilhoso que um dia Eliseu buscou. Você tem o mesmo direito, né? Você tem o mesmo direito de ter de Deus a unção de Eliseu. Você tem o mesmo direito de ter de Deus aquilo que ele derramou para os seus profetas, deu para os seus profetas. O importante é você desejar, o importante é você buscar, o importante é você perseverar, porque Eliseu não olhou as dificuldades. Foi atrás de um homem que ele sabia que tinha Deus, que agia em nome de Deus, e recebeu de Deus aquilo, a recompensa da sua atitude e da sua fé. Busque isso, irmãos, para que as pessoas te procurem pela unção que você tem. Busque isso para que as pessoas te procurem, não porque você é bonitinho, não porque você é bonitinha, ou te procure porque você é um amigão, porque você, né, é uma pessoa assim, companheira, porque você é uma pessoa assim, feliz, uma pessoa que transmite alegria, porque você é uma pessoa, né, de toda a sorte de virtudes que existe no mundo. Mas que a principal virtude que atrai as pessoas ao teu encontro seja a unção que você tem de Deus. Que essa seja a principal virtude. Que eu sempre falo, irmãos amados, né? Existe um ditado popular, né, que diz assim: rei morto, rei posto. Né? As pessoas te valorizam tanto hoje, irmãos, e amanhã te desprezam tanto. Não se iluda com as coisas que estão ao teu redor. Não se iluda com os sentimentos humanos. Não se iluda com as pessoas, irmãos amados, porque este é o dia a dia que nós vivemos. Rei morto, rei posto, ou seja, né, depois que a pessoa, né, ela passa por uma dificuldade, depois que a pessoa, ela, às vezes, por exemplo, um chefe, as pessoas são tão ali amigas do chefe, de repente o chefe sai da empresa, ninguém mais liga para o chefe. Né? Então, que você tenha isso no teu coração, que você seja lembrado das pessoas que estão ao teu redor, por causa da unção de Deus, porque jamais vão te esquecer, jamais vão esquecer, vão ligar para você, vão te procurar, vão pedir oração, né? E isso faz parte da vida do cristão, faz parte da vida das pessoas que têm Cristo no coração, né? E assim, irmãos, por onde a gente vai, nós temos que deixar um legado de Deus, né? Eu recebo ligações, né, de pessoas que já não são membros de uma igreja que eu dirijo há muitos anos, de pessoas que congregaram conosco, que ligam ainda hoje para pedir oração. Esses dias uma pessoa me mandou um e-mail pedindo uma orientação, congregou conosco, né, faz mais de 10 anos, pediu um e-mail pedindo uma orientação a respeito de algo que ela precisava decidir. Então nós temos que entender que aquilo que é de Deus marca as pessoas. Aquilo que é do homem se esquece, se vai, não tem valor. E Eliseu foi procurado por essa mulher e ela disse alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, ela disse assim: meu marido era fiel a Deus. Ela disse: meu marido era fiel ao Senhor. E ela disse também: meu marido, teu servo, era fiel ao Senhor. Então nós devemos entender que aquele homem era um homem de Deus, que buscava as coisas que são de Deus, tanto é que ele servia, ajudava ali Eliseu nas suas dificuldades, provavelmente. Era um ajudante, provavelmente, de Eliseu. E aquela mulher, com medo de sofrer as consequências das dívidas do seu esposo, o procurou e Eliseu não sabia o que fazer e perguntou: o que você tem em casa? E ela falou: só tenho uma botija de azeite. Eliseu, ele não precisou orar, ele não precisou plantar bananeira, ele não precisou rolar no chão, ele não precisou jejuar, né? Eliseu simplesmente disse para a mulher: então vai na tua vizinhança e recolhe da tua vizinhança o maior número possível de vasilhas vazias. E ele disse: não poucas vasilhas, muitas vasilhas vazias. E nós temos que entender, irmãos, que o crente, ele tem que estar preparado para aquilo que vai aparecer à sua frente, irmãos. Se nós tivermos que parar para jejuar, se nós tivermos que parar para orar, para, né, buscar a Deus num momento de necessidade imediata, nós não vamos conseguir ser abençoadores. Eu gostaria que você entendesse isso, que você, sendo servo de Deus, você é uma pessoa que com certeza será usado por Deus em momentos que você nem imagina que você vai ser usado, que você vai ser chamado, né? E você tem que ir, você não tem tempo para se consagrar, você não tem tempo para ali entrar no momento de oração, ficar orando e pedindo a Deus durante lá meia hora, uma hora, né, para que Deus te use, para que Deus te cubra, para que Deus te leve. Não, eu sempre falo, quem é de Deus, quem é servo de Deus, é usado por Deus em qualquer instante, em qualquer situação, porque a sua vida deve ser uma vida consagrada, deve ser uma vida consagrada, uma vida preparada, uma vida que está disponível para fazer a obra de Deus, não importa a circunstância, né? É como eu sempre falo, né? Um dia pode acontecer de alguém ter que subir nesse púlpito e pregar a palavra de Deus sem ter sido convidado. E você não deveria ter dificuldade para fazer isso. Você devia subir e pregar a palavra e ser usado por Deus. Pode acontecer. Eu não costumo fazer isso, mas na igreja, diversas igrejas, não é uma igreja só, diversas igrejas que eu congregava, irmãos amados, né? Eu era diácono, de repente eu chegava na igreja, o pastor falava assim: você pode pregar hoje? E eu nunca disse não. Eu nunca disse não. Ele falava: eu posso? Né? Dava uma. Pegava a Bíblia ali, pegava alguns minutos antes, pegava a Bíblia ali, escolhia o texto e, ó, pregava a palavra do Senhor. E nós temos, irmãos, que entender isso. Nós temos que ter fé para entender que nós seremos usados por Deus, aonde quer que você vá. Aquela mulher, ela teve que ter fé. Ela buscou a bênção de Deus. Buscou no homem de Deus. O homem de Deus a orientou e ela mandou os seus filhos buscarem ali as vasilhas. E eu tenho a impressão que a fé daquela mulher foi grande, porque, né, Eliseu, depois que ela relatou o milagre das vasilhas que se encheram, Eliseu falou assim: paga a tua dívida e vive do resto. E nós, muitas vezes, irmãos, somos muito tímidos. Nós somos muito tímidos em relação àquilo que é de Deus. Quantas vezes Deus está falando para que nós tenhamos fé, e fé o suficiente para nós colhermos as coisas grandes de Deus, e nós somos tímidos e colhemos migalhas. Somos tímidos e não colhemos nada de Deus. Somos tímidos, né, e colhemos, né, aquilo que Deus não tem desejado no seu coração. A nossa fé, ela tem que ser uma fé transbordante, não uma fé insana, ou não uma fé hipócrita, e nem uma fé, né, que é uma fé mentirosa. Se Deus mandou, se Deus falou, nós usamos da nossa fé para que nós possamos ser completamente abençoados por Deus, porque a Bíblia diz que a bênção de Deus é transbordante, ou seja, transborda. A bênção de Deus, ela não é escassa. A bênção de Deus, ela excede. Ela excede aquilo que nós buscamos. Ela excede aquilo que nós muitas vezes pedimos a Ele. Deus trabalha dessa forma, irmãos. E aquela mulher, se ela tivesse pego 3, 4 vasilhas, o que seria dela? Se ela tivesse pego ali poucas vasilhas, se ela tivesse pego apenas vasilhas que fossem suficientes para pagar a dívida, se ela falasse, se ela tivesse pensado assim: ah, vou pegar 10 vasilhas, porque 10 vasilhas eu vou vender, vou ganhar não sei quanto, e vou pagar as dívidas. A fé dela giraria algo pequeno de Deus. E eu vou dizer para você, irmãos, tem muitos crentes que estão colhendo poucas coisas de Deus, porque a atitude tem sido pequena em relação às coisas de Deus. Tem pessoas que estão colhendo pouco, deveriam estar colhendo muito já, estão colhendo pouco porque não estão olhando a profundidade das coisas que são de Deus. Estão olhando ali, né, o básico. Estão cerceados por uma mente naturalista que não olha para as coisas que são de Deus como Deus deseja que nós olhemos, conforme Deus quer que nós olhemos. Uma vez um profeta veio para mim e falou assim para mim: tudo que você colocar no teu coração, Deus vai te conceder. E eu olhei aquela palavra maravilhosa, né? Lancei para dentro do meu coração e tenho vivido essa palavra. E eu tenho vivido essa palavra, né? Não no meu tempo, mas no tempo de Deus, sempre. O meu tempo é o tempo errado. O tempo de Deus é o tempo certo. E nós temos, irmãos, que acreditar que esta visão, que esta palavra profética, que aquele homem lançou sobre a minha vida, não é algo para mim. É algo para o povo de Deus. É o desejo de Deus para a tua vida. É o desejo de Deus para você, que tudo aquilo que você colocar no seu coração, Deus realize. Esse é o desejo de Deus para a tua vida. Né? Esse é o desejo de Deus para o povo que é fiel a Deus, para o povo que cultua a Deus, que adora a Deus, que tem Deus no coração, que ama a Deus. Porque quem ama a Deus, estávamos falando ontem na reunião de oração, quem ama a Deus, quem tem amor no coração por Deus, e o amor a Deus, irmãos, não é algo superficial. O amor a Deus, ele é um amor transbordante. Quem tem amor a Deus, quem tem amor a Deus, quem ama verdadeiramente a Deus, tem unção de Deus. Quem ama a Deus, tem unção de Deus. Por quê? Porque quem ama a Deus, adora a Deus. Quem ama a Deus, deseja a Deus. Quem ama a Deus, faz a vontade de Deus. E quem é fiel ao Senhor, quem faz a vontade do Senhor, né? Quem zela pelas coisas que são de Deus, obviamente que tem sobre si o Espírito Santo. E tem sobre si o poder de Deus. E tem sobre si todas as promessas de Deus para a nossa vida. Você quer ter a unção de Deus? Primeira coisa que você tem que fazer é amar a Deus. Porque se você amar, você vai responder a Deus com fidelidade. Aqueles que me amam, seguem os meus mandamentos. Pregamos esse trechinho da palavra no domingo também. Temos que acreditar e fazer. Irmãos amados, nada de Deus, que é bom, obviamente, as coisas de Deus são boas, né? Se obtém de forma simples e fácil. Tudo depende das nossas atitudes em relação a Ele. Das nossas atitudes em relação a Ele. Aquela mulher, ela pôde vivenciar o milagre de Deus, porque ela pegava a única botija de azeite que ela tinha e derramava sobre uma vasilha, e a vasilha enchia e o azeite da botija não acabava. Aí ela pegava a mesma botija, virava sobre a outra vasilha, também enchia a outra vasilha e o azeite da botija não acabava. E aí foi, e foi, e foi, e foi, até que acabaram as vasilhas, e ela pediu para o seu filho: dá mais uma aí que está escorrendo óleo aqui. E o filho dela falou: acabou as vasilhas. Quando o filho dela falou: acabou as vasilhas, acabou o azeite da botija. Como você pode ver, o tamanho da tua fé, o tamanho da tua atitude de fé, gerará a abundância de Deus sobre a sua vida. Deus nunca vai te deixar se você o buscar. Essa é uma primeira visão espiritual. Nem que Deus tenha que fazer esse milagre, Deus vai fazer esse milagre. Eu já ouvi muitos testemunhos, e eu confesso a você, irmãos amados, que tem testemunho assim que a gente ouve, e que, né, a gente quer acreditar que seja verdade. Não porque Deus não tenha poder para fazer, mas porque tem atitudes que são levianas, e as pessoas, elas muitas vezes agem de forma leviana, e a resposta de Deus, de um milagre numa ação leviana, não acontece. Então eu já vi diversos testemunhos de pessoas que acabou a gasolina e colocaram água no carro e foram embora com a água. Já vi testemunho de acabou o gás, a pessoa foi lá, orou, chacoalhou o botijão de gás e o botijão de gás encheu. Já ouvi pessoa testemunhando, né? E já ouvi diversos testemunhos do suprimento de Deus. E eu creio que Deus faz. Eu creio que Deus faz. Mas muitas vezes também você tem que discernir. Por que que acabou a gasolina? Né? É que nem um dia que a gente voltava da igreja, meus filhos pequenininhos, né, eu saía do trabalho, naquela época, lembra uma época que os postos tinham que fechar, o posto de gasolina tinha que fechar, acho que era 10 horas da noite, 8 horas da noite, eu não lembro. É, tinha que fechar cedo. E eu lembro que eu passei em casa, peguei minha família e fui para a igreja. Porque o culto começava às 8, para eu conseguir chegar na igreja, senão eu não conseguia chegar na igreja na hora do culto. Fomos para a igreja e tinha, irmãos, tinha fila, acabava o culto, tinha filas para conversar. Porque pastor que trabalha secularmente é muito complicado. Tem pouco tempo para conversar com as pessoas. E ali acabava o culto, irmãos. Começava já às 8. Acabava o culto, tinha aquela fila, pessoas para pedir oração, pessoas para conversar, pessoas. A gente saía da igreja meia-noite. Saía da igreja meia-noite. Eu e meus filhos pequenininhos. E aí, indo para casa, era longe, a igreja ficava a 18 quilômetros da minha casa. Eu morava na zona norte de São Paulo, a igreja ficava na zona sul. E lá fomos nós para casa, meia-noite. Aí quando eu olho no ponteiro da gasolina, na reserva, eu falei, ô, gasolina acho que vai acabar, né? Não sei se o Vitor lembra, com certeza, desse dia aí, né? Mariana, não sei, era meio pequenininha. E aí eu falei assim, o Vitor ficou todo, né, preocupado, né? O Vitor pequenininho, né? Pai, e aí? O que nós vamos fazer, pai? O que nós vamos fazer? Né? E aí eu falei assim, nós vamos orar, filho. Nós vamos orar. E aí, indo assim, eu falei, Senhor Jesus, faz com que essa gasolina dê para eu chegar em casa. E amanhã para eu chegar num posto de gasolina para colocar gasolina, porque, né, tu sabes, eu vim correndo e não consegui pôr. E não tinha posto aberto, irmão. Não tinha nenhum, não podia abrir. Era lei. E aí, irmãos, quando acabou a oração, o ponteiro da gasolina, ele fez assim, ó. Ele foi até um quarto a gasolina do carro. Ele foi até um quarto, subiu e ficou lá. Eu olhei assim, deu umas cutucadinhas, né? E falei, glória a Deus. Deus seja louvado pela providência dele, né? Por aquilo que ele faz, né? Pelos cuidados dele na nossa vida, né? E isso, irmãos, é natural para aquele que ama e adora a Deus. E nós temos, irmãos, que vivenciar estas coisas maravilhosas de Deus na nossa casa, na nossa família. Você não pode, irmãos, você não pode ser acharcado pelo teu inimigo. Você não pode ser roubado pelo inimigo. A tua família tem que ser uma família abençoada. A tua família tem que ser uma família cheia do Espírito Santo. A tua família tem que ser uma família, irmãos amados, que crê na providência de Deus, que ora e pede as coisas para o Senhor e acredita que Deus irá suprir de uma forma ou de outra a tua necessidade. Mas se você não for fiel, tudo isso que eu estou falando, irmãos, se você tem Deus no coração, se você ama Deus, se você é fiel, se você zela pelas coisas de Deus na sua vida, Deus vai te responder assim. Deus vai te responder assim. Nas suas lutas, ele estará rompendo as dificuldades em favor de você. Sempre será assim. E se for necessário ele fazer um milagre, ele vai fazer um milagre, até para que você se alegre no Senhor. Até para que você se alegre em Deus. Esse milagre da gasolina Deus fez há muitos anos. Vitor está com 21 anos, vai fazer 22 anos de idade. Ele devia ter assim uns 6, 7 anos de idade. Mais ou menos isso. Pequenininho. E você lembra disso, né? Lembra? Por quê? Porque foi marcante demais. Então faz muito tempo já. Só que nós não nos esquecemos daquilo que Deus faz. Nós não nos esquecemos de como Deus trabalha. De como Deus age. Nós não nos esquecemos. Porque o nosso Deus é um Deus que opera milagres e faz maravilhas. Que você vivencie esse exemplo que você ouviu aqui hoje. Porque o milagre, irmãos, você viver o milagre de Deus é tão natural. Nós vivermos o milagre de Deus é tão natural. Olha, e milagre é sobrenatural. Mas o crente viver os milagres de Deus é tão natural. Se nós formos fiéis e buscarmos, a naturalidade do milagre de Deus fará parte da nossa vida. Você vai viver isso. E você vai testemunhar isso. Você vai se alegrar nisso. Você vai, né, ter a sua fé aumentada por aquilo que você vivenciou de Deus. Temos que aprender a viver assim. A mulher acreditou e fez. Que você acredite também e faça. Para a glória do santo nome do Senhor. Para a glória do santo nome de Deus. Nós tivemos alguns exemplos aqui, irmãos. Aqui na igreja. Nós, certa vez, nós resolvemos fazer um curso de formação de diáconos aqui na igreja. E quase que 80% dos membros da igreja fez o curso dos diáconos. Era incrível, irmãos. A igreja estava começando, eu resolvi fazer um curso de formação dos diáconos. E quase que a igreja toda foi para o curso. 8 pessoas. Fala assim, pastor, que loucura é essa, né? Uma igreja de 10, 12 pessoas. Para quê? 8 pessoas fazer curso? Porque Deus tinha um propósito no coração. Porque a gente não olhava para as 12 pessoas. A gente olhava acreditando que um dia nós íamos precisar de muitos diáconos aqui na igreja. Um dia nós íamos precisar de uma igreja organizada. Precisaríamos ter uma igreja organizada, tanto na sua estrutura, quanto nas finanças, em todos os sentidos. Nós queríamos que isso acontecesse. E Deus honrou. E Deus honrou. Diversas outras situações, não vou me alongar aqui. Nós já vivenciamos isso aqui na igreja. Que você possa acreditar e olhar lá na frente, acreditando naquilo que Deus vai fazer. Porque se hoje você tem dificuldades, amanhã o teu lar pode ser um lar cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus, que essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Sempre será. E eu volto a dizer para você, irmãos, ouça o que eu vou falar novamente, eu vou repetir para você. Ouça esta palavra. Aquele que ama verdadeiramente a Deus, que tem Deus no coração, ele é uma pessoa cheia da unção de Deus. É uma pessoa cheia da unção de Deus. Porque quem tem Deus no coração, que ama a Deus, pratica tudo aquilo que Deus deseja que nós pratiquemos. Lógico, vamos nos aperfeiçoando a cada dia, mas a resposta de Deus, ela é sempre plena. Ela é sempre plena. Para a glória do Senhor Deus, do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, graças a Deus. Quem tem uma botija de azeite aí? Tem botija de azeite? Lógico que você tem. Algo de Deus você tem. E Deus quer multiplicar esse algo. Esse óleo que está sobre a sua vida, Deus quer multiplicar hoje. E Deus não quer multiplicar por 2. Deus quer multiplicar por muitas vezes esta unção que está sobre a sua vida, o que já está sobre a sua vida. Deus quer fazer isso. Acredite. Acredite que Deus quer te capacitar muito mais do que talvez você imagine, ou que você deseje, talvez você não tenha desejado. Mas acredite que isso é muito importante para a tua vida. Ser suprido por Deus naquilo que você necessita no mundo espiritual, em primeiro lugar. Esse óleo, essa capacitação, essa unção é um fundamento para que você fale as palavras certas, para que você não peque através de palavras, de atitudes, pensamentos. Isso é muito importante para que você possa ter uma vida cheia de paz na sua casa, na sua família, Isso é muito importante. As lutas estão ao nosso redor, irmãos. As lutas estão ao nosso redor. Que você possa, baseado naquilo que Deus te deu de capacitação, que é a unção dele, agir, tanto em oração, como em ministração, como em atitude, para que Deus possa te responder com os milagres dele. Para que Deus possa responder com os milagres dele.